Então, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa ordem de trabalhos. Ponto 1, apreciação e votação da ata da reunião número 52, 9 de dezembro de 2020. Perguntava se alguém se quer pronunciar sobre a ata. Não havendo pronunciamentos, vamos votar. Votos contra, abstenções. Está aprovada por unanimidade. Ponto 2, distribuição de iniciativas legislativas, designação de deputado, autor de parecer e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. A informação que tenho é que baixaram à Comissão para a apreciação na generalidade. Exatamente, nova apreciação na generalidade. O projeto de lei número 165-14, primeira do Bloco de Esquerda, e o projeto de lei 588-14 do PCP. O do Bloco de Esquerda é sobre a redução da idade da reforma das pessoas com deficiência e o do PCP é condições de acesso à reforma para pessoas com deficiência. Portanto, não há iniciativas legislativas para distribuir. E também baixou à especialidade o projeto de lei 63 do Governo, que procede à suspensão excepcional de prazos associados à sobrevigência e caducidade da Convenção Coletiva de Trabalho. Alguém se quer pronunciar sobre este ponto?
Sim.
Não há ninguém. Passamos ao ponto 3. Apreciação e votação do relatório sobre a COM 682, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a salários mínimos adequados na União Europeia. A relatora é a senhora deputada Carla Barros, do PSD, que saúdo e a quem dou a palavra. Faz favor, senhora deputada, a palavra é sua.
Como que estão os fones?
Porquê?
Senhora deputada Carla Barros, está a ouvir-nos?
Senhor Presidente, muito bom dia. Estava só aqui com algumas dificuldades técnicas. Bom dia a todos, as senhoras e os senhores deputados. Bom dia aos senhores assessores da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social. Então, cabe-me apresentar aqui o relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a salários mínimos adequados na União Europeia. Neste contexto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social vai pronunciar-se através deste relatório. Importa aqui referir que esta diretiva não pretende harmonizar o nível dos salários mínimos da União Europeia e, naturalmente, que respeita as tradições nacionais quanto ao tema. No entanto, esta diretiva cria aqui enfoque sobre o objetivo ou a importância da promoção da negociação coletiva nesta matéria, uma vez que a proteção do salário mínimo também pode ser fixada por lei, mas aquilo que se valoriza efetivamente é a participação, o enfoque na negociação coletiva. Sobre a base jurídica desta matéria, esta matéria insere-se na secção do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, dedicada à política social. Importa referir que no pilar dos direitos sociais, o sexto princípio sobre a epígrafe salários dispõe, portanto, vem lá referido que os trabalhadores têm direito a um salário justo que lhes garanta um nível de vida decente, portanto, importa aqui realçar, mais do que criar um normativos nacionais ou impor o que quer que seja, importa aqui sensibilizar para a importância do assunto e para a discussão do tema. Esta iniciativa cumpre os requisitos formais e legais e, portanto, da parte da Comissão de Trabalho e Segurança Social, é a minha proposta de que podemos aprovar o parecer que estão cumpridos todos os requisitos exigidos à tramitação da iniciativa, devendo, por isso, ser concluído o seu escrutínio. Senhor Presidente, de minha parte não há mais nada a referir.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Perguntava se os senhores deputados, se alguém se quer pronunciar sobre este relatório. Senhora Deputada Diana Ferreira, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria de cumprimentar a Sra. Deputada Carla Barros pela elaboração deste relatório, informando que o grupo parlamentar do PCP se irá abster neste relatório, não por causa do relatório em si, digamos assim, e queríamos salvaguardar essa questão, mas o assunto inerente, efetivamente, a esta diretiva, a esta COM, causa-nos profundas preocupações na sua substância, digamos assim, e é neste sentido que vai esta abstenção, não por causa de uma desadequação do relatório que está aqui elaborado de todo, e queríamos mesmo salvaguardar isso, cumprimentando a senhora deputada relatora, mas o assunto em si, causa, com as preocupações que nos causa e com as dúvidas e reservas que nos levanta, efetivamente leva-nos a que nos abstenhamos nesta votação. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se online algum senhor deputado se quer intervir. Não? Então, não havendo mais intervenções aqui da sala também, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenções? PCP. E os restantes são votos favoráveis. Portanto, o relatório da Sra. Deputada Carla Barros, que aproveito para cumprimentar e agradecer o trabalho, foi aprovado apenas com a abstenção do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos passar ao ponto 4, que é a apreciação e votação do parecer conjunto, projeto de lei número 521 do Bloco de Esquerda, que altera o regime do complemento solidário para idosos, fazendo depender a sua atribuição da situação de pobreza do idoso e não do rendimento dos filhos e garantindo a convergência do valor de referência com o limiar da pobreza. O projeto de lei 567 do PCP, que melhora as condições de atribuição do complemento solidário para idosos, e o projeto de lei 583 do PEV, condições de atribuição do complemento solidário para idosos, alteração do Decreto-Lei 232 de 2005, de 29 de dezembro. A senhora deputada autora do parecer é a senhora deputada Maria Joaquina Matos, do Partido Socialista, a quem dou a palavra. Faça favor, senhora deputada.
Ora, senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, os que me estão a acompanhar online, aos senhores funcionários também aqui na sala, portanto, em relação a este parecer conjunto incide sobre três projetos de lei que promovem alterações ao complemento solidário para idosos, portanto, o Sr. Presidente já os referiu, é um projeto de lei 521 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 567 do Partido Comunista Português e o projeto de lei do PEV. Portanto, as presentes iniciativas legislativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, e em conjunto com a petição número 642 de Fernando Maria Martins e outros, num total de 4.627 assinaturas, estas iniciativas serão discutidas, na generalidade, na reunião plenária do próximo dia 22 de dezembro. Reservo posição para a discussão das iniciativas legislativas aqui em apresentação, em sessão plenária, portanto, nessa próxima terça-feira.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se alguma senhora ou senhor deputado se quer pronunciar sobre este parecer. Online, alguém inscrito? Não? Aqui a senhora deputada Helga Correia, do PSD. Faz favor, tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para cumprimentar a senhora deputada pela apresentação sintética do relatório. Muito obrigada.
A senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. É também para o mesmo efeito, para cumprimentar a senhora deputada Maria Joaquina Matos e, naturalmente, dizer que votaremos a favor deste relatório.
Online não está ninguém? Com os agradecimentos da mesa à senhora deputada Maria Joaquina Matos pelo trabalho desenvolvido neste relatório, vamos colocá-lo à votação. Parecer conjunto. Relatório e parecer conjunto, muito bem. Fica a correção. Vamos pôr à votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Abstenções? O relatório está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 5, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 414 do Bloco de Esquerda, densifica o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ao estabelecimento, clarificando a sua aplicação nas situações de fornecimento de serviços de vigilância, alimentação ou limpeza. 16ª alteração ao Código de Trabalho. O projeto de lei 448 do PS, que introduz uma norma interpretativa do artigo 285 do Código de Trabalho, tornando obrigatória a sua aplicação à adjudicação por concurso público de prestações de serviços públicos, e do projeto de lei número 503 do PCP, que defende e reforça os direitos dos trabalhadores em caso de transmissão de empresa ao estabelecimento no setor privado ou no setor público por adjudicação de fornecimento de serviços que se concretize por concurso público, ajuste direto ou qualquer outro meio previsto. Portanto, a mesa aceita inscrições para este ponto número 5. Online, Sr. Deputado José Soeiro, que cumprimento e a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda vai requerer o adiamento deste ponto e já agora também por uma questão de transparência fazemo-lo porque estamos a procurar que possa haver alguma redação comum dos vários proponentes. Veremos sim ou não, mas portanto queremos adiar o ponto para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém mais se quer pronunciar? Não havendo pronúncia sobre este ponto, fica dada como boa a sugestão e a proposta do Sr. Deputado José Soeiro e, portanto, fica adiado este ponto. Ponto número 6, discussão e aprovação do modelo da audição pública dedicada à avaliação e concretização do Estatuto do Cuidador Informal, a realizar em janeiro de 2021. Uma discussão que nós já tínhamos vindo a fazer há algum tempo. Penso que o Sr. Deputado José Soeiro nos enviou uma proposta e, se calhar, dava-lhe a palavra em primeiro lugar, se a quiser utilizar.
Sim, Sr. Presidente, a proposta que enviei já resulta um pouco da nossa discussão que tivemos na última reunião. E, portanto, não tenho muito a acrescentar, a não ser que temos que aferir se ela corresponde à vontade do conjunto dos partidos da Comissão. Ela está escrita, portanto, se acharem que está bem, aprovamos. Se não, fazemos as alterações que entenderem. Mas agora já é com a Comissão que se apresente.
Ok, muito obrigado. Então, eu ia passar a ler a proposta que a mesa tem aqui e que é a seguinte. Audição Pública, Estatuto do Cuidador Informal, 19 de janeiro de 2020, com o seguinte programa. 10h30, abertura, pelo Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social. 10h40 até às 13h30, apresentação do relatório trimestral intercalar de avaliação da implementação e execução dos projetos-piloto e aplicação das medidas de apoio ao cuidador informal. Esta apresentação seria pelo Presidente da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação, durante 15 minutos. Depois seguir-se-iam intervenções das associações da área dos cuidados informais, ANSI, Cuidadores Portugal, Familiarmente, Alzheimer Portugal, Associação Portuguesa de Esclerose Amiotrófica e Movimento Cuidar dos Cuidadores. 5 minutos por associação. Segue-se um período de perguntas dos grupos parlamentares, 3 minutos por grupo parlamentar, e respostas das entidades ouvidas. Entre as 13h30 e as 15h há uma pausa para almoço, e das 15 às 17 uma intervenção de 10 minutos da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Depois seguir-se-ão intervenções do Governo, Secretário de Estado da Saúde, Secretário de Estado da Saúde, sim, é algo da Saúde e adjunto da Saúde. Secretário de Estado da Ação Social e Secretaria de Estado do Trabalho e Formação Profissional. 10 minutos cada, num conjunto de 30 minutos. Seguir-se-ão perguntas dos grupos parlamentares, 20 minutos, e respostas do Governo, 20 minutos, o encerramento às 17, entre as 17h15 e as 18h, com intervenções finais dos grupos parlamentares e do Presidente da Comissão de Trabalho. Portanto, este programa está à discussão, aceitam-se inscrições. Pronto, então, se ninguém se pronuncia, está dada como boa a apresentação deste programa e fica aprovado pela Comissão este modelo. Penso que os senhores deputados que já tiveram acesso a ele, mas agora vai ser entregue e vai ser enviado pela Comissão oficialmente depois da sua aprovação. Passamos agora ao ponto 7, outros assuntos. Da parte da mesa, a única questão que se coloca é perguntar aos senhores deputados se acham conveniente, na próxima semana, uma vez que há apenas na terça-feira reunião plenária, se entendem que se deve fazer a reunião da Comissão na segunda-feira, ou na terça, ou não fazer. Portanto, está aberta a discussão.
Penso que a realização da reunião estará dependente do que houver aí para decidir e para apreciar. Portanto, eu penso que a mesa terá esses elementos.
Ou que os senhores deputados quiserem propor.
Senhor deputado, peço desculpa. Pedia-lhe só que quando falasse, ligasse sempre o microfone, porque nós aqui não ouvimos quando não liga o microfone, percebe?
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Eu também só não estava a intervir para ser ouvido, estávamos só aqui numa troca informal de impressões, mas muito obrigado. A Sra. Deputada Helga Correia, do PSD, pediu a palavra. A palavra é sua, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar, se não houver nenhum agendamento pendente da Comissão, penso que não haverá necessidade. De qualquer modo, apenas dar nota que continuamos sem saber a questão do agendamento da Sra. Ministra do Trabalho e se ela realmente estivesse disponível, poderia ser uma data para nós podermos ouvir a Sra. Ministra em comissão, dada a pertinência do assunto que já foi colocado, e acho que não vale a pena estarmos aqui novamente a discutir. Queria perceber se, entretanto, se houve alguma diligência da comissão e se temos já novidades relativamente a essa matéria. Muito obrigada.
Da parte da mesa não foi informada de nenhuma. Muito bem, portanto, estamos a aguardar a disponibilidade da Sra. Ministra para a realização da audição. Não havendo online alguém quer intervir? A Sra. Deputada Diana Ferreira pede para intervir e tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só em relação à reunião da Comissão, se houver matérias a tratar, eu penso que de qualquer forma, havendo qualquer assunto a tratar, a reunião poderá ter lugar na terça-feira, uma vez que o plenário é da parte da tarde. Penso que se for uma reunião semelhante à que temos hoje, com um conjunto só de expediente mais formal, diria assim, para dar seguimento, que poderá ser, havendo essa necessidade, ter lugar na terça-feira da parte da manhã. Eu queria só colocar, isto já foi colocado em outros momentos por outros grupos parlamentares, que tem a ver com a realização das audiências, do grupo de trabalho das audiências. Sabemos que estamos numa altura em que a própria realização das audiências obedece a formatos diferentes. De qualquer forma, eu penso que era importante, e não é agora naturalmente que as vamos retomar, mas penso que era importante que no início do ano civil se pudessem retomar as audiências deste grupo de trabalho, seja no formato que outros grupos estão neste momento a fazer, em que é por videoconferência, em que estão presentes os deputados em sala, se assim o quiserem, E já agora, colocando aqui uma questão que é, respeitando aquilo que no fundo foi o agendamento inicialmente acordado entre todos os grupos parlamentares, do funcionamento deste grupo de trabalho às terças-feiras, ao final da manhã. E eu estou a colocar isto porque da última vez que se tentou efetivamente avançar com um conjunto de audiências foram propostas horas e dias diferentes, e de um ponto de vista dos grupos mais pequenos, é difícil conjugar o conjunto de participações que temos que assegurar. Por isso, a solicitação que eu aqui deixava é que, havendo esta retoma deste trabalho, do grupo de trabalho de audiências, que se mantivesse efetivamente esta referência à terça-feira de manhã, a partir das 11, normalmente era essa a hora que estava acordada, pronto, e que se pudesse de alguma forma tentar seguir a ordem cronológica dos pedidos de audiência que chegaram à Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Helga Correia pediu a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que a Sra. Deputada Diana Ferreira tocou aqui num ponto pertinente, apesar de que eu penso que depois do Orçamento de Estado já se realizaram pelo menos uma audiência no âmbito do grupo de trabalho que tinha a ver, eu não quero estar a dizer erradamente, mas tinha a ver com os optometristas. Porque eu indiquei, já se fizeram, agora eu acho que era importante, foi no... Mas fizemos, não, fizemos a seguir ao orçamento, mas não foi numa terça-feira. Não se respeitou a terça-feira. Agora, aquilo que, sim, mas têm sido feitas. Agora, aquilo que eu se calhar pedi à Comissão, e para nós nos conseguirmos orientar, era fazer-nos chegar a lista das audiências pendentes para nós também podermos perceber, porque nem temos noção se é só uma, se são 10. Acabamos por não saber e se calhar isso também é pertinente para ver a questão dos temas que vão sendo debatidos aqui no Parlamento, porque depois também, quando vem a audiência, se já foi discutido aquele tema, já não faz muito sentido. Quando eu digo não faz sentido, as pessoas ficam com expectativas defraudadas porque já discutiram o tema que vinham expor aos partidos políticos. Acho que era importante termos essa informação atempadamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Online, alguém quer intervir? Não. Então, aqui ninguém mais quer intervir daqui da sala. Fica das intervenções da Sra. Deputada Helga Correia e Diana Ferreira. Os serviços vão dar informação ao coordenador do grupo das audiências, que é o deputado Hugo Oliveira, das sugestões que aqui foram deixadas relativamente à marcação das mesmas. Pronto, não havendo mais intervenções nem mais pedidos da palavra, desejando um bom dia a todos, está encerrada a sessão. Dia.